E o nosso assunto agora é indústria têxtil. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Fernando Pimentel. Ele é presidente da ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença.
Muito obrigado. Só quero referenciar que é têxtil e confecção.
Têxtil e confecção. Está corrigido aqui. Nosso site daqui a pouquinho corrigido. O senhor veio a Maringá para visitar cooperativas de fiação, é isso?
Sim, as cooperativas elas têm atividade de fiação, principalmente fiação baseada no algodão. Não é a primeira vez que a gente participa desse evento e é sempre um encontro para colocar em dia a agenda de trabalho da entidade, a visão prospectiva da indústria, como é que nós estamos enxergando aí esse cenário. Portanto, não é uma apresentação, simplesmente é uma troca de ideias, trava-se um debate, um bom debate, e é produtivo isso, porque a entidade ela representa um setor têxtil e confecção no Brasil. E esse Brasil é um Brasil bastante diferenciado nas suas diversas regiões e tem atividades têxteis em todos os estados da federação. Mas o Paraná se destaca. Uhum. O Paraná está entre os 4, 5 maiores produtores do Brasil. Principalmente aqui na região do norte do Paraná, na área das confecções, mas temos as fiações, temos as tecelagens, então é um estado relevante no panorama da indústria brasileira.
E neste Brasil tão grande, né, qual é o cenário hoje para a indústria têxtil de confecção?
É um cenário de uma recuperação lenta, mas alguma recuperação, porém não podemos deixar de considerar que a base de comparação é uma base deprimida. Em 2015 nós perdemos 10, 11% da produção e 100 mil empregos. Em 2016 nós perdemos em torno de 5 a 6% de produção e 30 mil empregos. Nesses primeiros 5 meses de 2017 nós recuperamos 4 a 5% da produção e já geramos, considerando até junho, cerca de 20 mil empregos. Então, nós ainda estamos, levando em conta a base de 2014, nós estamos aí 100 mil empregos, 110 mil empregos de diferença negativa, né? E temos ainda que recuperar a produção para voltar aos patamares de dois anos e meio atrás. Mas o lado copo meio cheio é que paramos de piorar e estamos com alguma evolução. O copo meio vazio é que a base de comparação é ruim e nós ainda não voltamos aos patamares que tivemos no passado recente.
Uhum. Bom, o senhor está falando aí em recuperação de produção, né? E produtividade, como é que está a indústria têxtil de confecção?
Eu vou lhe dizer o seguinte, a indústria têxtil de confecção do Brasil é o setor industrial de grande porte que enfrenta há mais tempo a concorrência mundial. Uhum. E a concorrência mundial nesse setor é brutal. Porque participam países de alto nível de desenvolvimento, Estados Unidos, as pessoas falam assim, não, indústria têxtil é uma coisa assim que não é de país avançado. Não, os Estados Unidos tem a terceira maior indústria têxtil do mundo. Ele não tem a terceira maior indústria de confecção, mas ele tem a terceira maior indústria têxtil do mundo. O Brasil está entre os 5 maiores. Quando você tem uma retomada de produção, normalmente ela é acompanhada de um ganho de produtividade. E quando você tem decréscimos de produção, você não consegue ser tão equalizador de custos vis-à-vis a queda da produção para ter ganhos de produtividade. Então, o crescimento ajuda nos ganhos de produtividade. E essa indústria que desde a abertura do Collor, 1990, enfrenta o mundo, porque praticamente a ONU inteira fabrica, como eu estava falando anteriormente, têxteis e confeccionados, ela já mostrou muita competência e resiliência. Porque nós já enfrentamos dólar de abaixo de 1 logo depois do plano real, nós pegamos dólar a 1,50, 1,55 em 2011. Enfim, é um setor que está aberto a uma concorrência, tem uma tarifa de importação um pouco mais elevada, mas isso é normal em todos os setores têxteis de confecção do planeta, inclusive nos Estados Unidos. Portanto, eu diria que essa evolução da produção ela está sendo acompanhada de evolução de produtividade. Toda vez que você passa por uma crise muito grande e que você é obrigado a se encolher, é obrigado a trabalhar muito fortemente todas as ações de custos, de produtividade, você quando volta, mais saudável, você volta mais produtivo. Isso não significa dizer que não tem trabalho a ser feito, e essa é uma das agendas da ABIT, que é a indústria do futuro, a manufatura avançada, a manufatura contemporânea, a digitalização da produção. E por conta disso, nós temos o texto 2030, recém-lançado, ainda no ano passado, durante o nosso congresso, tratando das rotas tecnológicas que o setor provavelmente terá nos próximos anos. A manufatura enxuta, fábricas menores, mais compactadas, reagindo rapidamente à demanda, tudo isso faz parte de uma grande agenda de tecnologia e evolução. A internet das coisas no ambiente de produção, nós vamos estar agora com o BNDES fazendo um piloto. Participamos do Fórum Interministerial da Manufatura Avançada da Indústria 4.0. Então, tem várias agendas voltadas à sustentabilidade e à tecnologia que compõem, digamos assim, pilares de ação. Além, obviamente, dos pilares voltados para as questões institucionais, Brasília, projetos, etc., que afetam muito. Às vezes, você está muito bem em termos fabris e vem uma legislação nova que te joga te retrocede em termos de capacidade de competir de mundo. E essa palavra, são duas palavras aí que gera muita confusão: produtividade e competitividade. Eu posso ser produtivo e posso não ser competitivo se eu não tiver um bom ambiente de negócio. Vamos falar, o Brasil. O Brasil tem diversas deficiências, burocracia excessiva, um sistema tributário que é um manicômio tributário. Avançamos agora na questão da legislação trabalhista, sem dúvida nenhuma, não é a dos sonhos, mas já demos um bom passo. Temos a questão da própria burocracia infernizando a vida das empresas, a questão da infraestrutura.
Competitividade não depende só do empresário.
Não, depende. País competitivo tem governos competitivos e empresários competitivos.
O senhor falou em fábricas enxutas, né, que é uma tendência, mas como que essas fábricas enxutas atendem escala?
Esse é o grande pulo do gato. Porque você vai conseguir, o grande desejo de produção é ter a máxima de customização com o custo de grande escala. E essas tecnologias começam a permitir que você, com uma escala menor, você atenda ao consumidor com muita rapidez e com custos adequados. Então, a mudança tecnológica está transformando não só a nossa indústria, mas transformando diversos setores da economia, e não é à toa que hoje o maior distribuidor de vestuário dos Estados Unidos é a Amazon, que está virando de ponta cabeça os varejistas tradicionais. E a Amazon já começou a fabricar roupa e patenteou a sua fábrica. Nós não conhecemos ainda como é esse modo de produção, mas certamente, sendo uma empresa de vanguarda, é uma produção já com os principais fundamentos da manufatura avançada. Que fala-se muito de integração de processos, previsibilidade, previsões de manutenção de máquinas e etc. E nós estamos, o Brasil não está atrasado nesse debate, nesse estudo. A BIT está trabalhando com o Senai, Senai CETIC, Fundação CERT, uma série de instituições, e teremos até o final desse ano duas plantas piloto, dois módulos de produção com essas características, uma no Senai Francisco Matarazzo em São Paulo e a outra no Senai CETIC no Rio. Este ano nós vamos organizar no Rio de Janeiro pela primeira vez no Brasil uma conferência do International Apparel Federation, que é a confederação mundial, digamos assim, das confecções. Vai ser 16, 17, 18 de outubro, e o tema é conformidade, tecnologia, fatores chaves para a indústria e o varejo. Então você pode muitas vezes desintermediar e chegar diretamente ao mercado dependendo do seu modelo de negócios. A economia digital, principalmente na área da comercialização, o Brasil ainda tem uma participação pequena, talvez uns 3% do que é vendido no mercado é online. Nos Estados Unidos é de 10%, mas cresce a 2 dígitos.
As pessoas querem comprar pela internet, roupa pela internet?
Um dos maiores setores, em termos de número de transações, segundo o Instituto de Pesquisa que mexe com esse tipo de análise, em número de transações, nosso setor está entre os primeiros. Em valor, não, porque o ticket médio é mais baixo do que do eletroeletrônico e do que, por exemplo, itens de viagens. Mas cresce vertiginosamente a compra online do setor de vestuário. Óbvio que alguns produtos são mais factíveis no primeiro momento de serem adquiridos, mas hoje o consumidor, eu vejo principalmente os mais jovens, e dentro da minha casa mesmo eu vejo, já há uma padronização bastante positiva e as pessoas compram sem medo. Tá? Claro, algumas faixas etárias são mais relutantes, alguns ainda gostam de um shopping, mas o varejo está tendo que se reinventar dentro dessa nova ótica. Acompanhando todos esses movimentos, as lojas físicas muitas vezes estão virando centros de experiência, não centros de negócio. O consumidor já entra naquela loja já tendo pesquisado muito antes, e muitas vezes ele entra na loja, experimenta, vê alguma coisa, uma espécie de showroom, encomenda e depois em casa. Não, já encomenda ali mesmo e entrega em casa. E nós pretendemos, nessa, junto com o Senai CETIC e com o próprio Francisco Matarazzo, ter um espelho, um espelho virtual dentro da Abit, em que nós queremos matar a cobra e mostrar o pau. Ou seja, a pessoa vai poder encomendar aquela peça que nós estamos oferecendo padronizadamente e vai receber na sua casa em 48, 72 horas. Então, é um novo mundo que está aqui. É claro que as notícias são muito ruins do nosso país, uma série de complicações políticas que a gente está vivendo. Isso afeta, sem dúvida nenhuma, a economia. Dizer que não afeta não é verdade, afeta. Pode afetar menos ou mais, mas afeta, sem dúvida nenhuma. Mas tem muita coisa bacana acontecendo. hoje na reunião com as fiações aqui do Paraná, estão vendendo, claro, com as dificuldades, com um Brasil que é muito hostil aos negócios, mas a gente tem que superar isso. Nós, como disse um dos sócios, um dos acionistas da Natura, eu guardei isso muito claramente, eu não quero mudar de país, eu quero mudar o país que eu moro. Tá? Então, nós estamos tentando trabalhar para transformar o país.
E para isso, o senhor citou aí a reforma trabalhista, que no entender do senhor foi positiva?
A previdenciária, que seja quem for o presidente, vai ter que fazer. Pode reclamar populistamente, dizer que não tem que fazer, terá que fazer. Se é exatamente essa ou se é um pouco diferente, se é uma outra questão, mas terá que ser feito. Porque se nós vivemos mais, não é possível continuar aposentando com a mesma idade. Não há tesouro que resista. A tributária, que parece que começa pelo PIS e COFINS, o país é o campeão dos problemas para quem quer pagar o imposto e abre várias brechas para quem está com vontade de não pagar tanto imposto. Então é o país que, no Doing Business, no índice mundial, é um país que se gasta segundo, não é todos os lugares igualmente, mas dentro do país é o recorde de tempo que você despende para estar em conformidade com a legislação. Então é um país que você tem mais contadores, sem nenhum demérito, mais advogados, muito mais gente na atividade meio do que na atividade fim, de pesquisa e inovação. Então um país que teve ano passado 4 milhões de novas causas trabalhistas. Então, óbvio que é um país que está extremamente em conflito, em litígio, que drena recursos e energia do empreendedor, e é um país que você gasta muito tempo para se safar das obrigações que são muitas vezes anacrônicas dentro de um processo de quem quer realmente ser formal, que é o que a gente propugna. Nós temos que ser um país formal. Um país formal pressupõe educação, pressupõe sistemas inteligentes, simplificados, e que você possa cumprir as suas obrigações sem um ônus exagerado sobre aquele investimento que você tem que fazer para tocar o seu negócio. Nós temos que investir em pesquisa, inovação, qualificação, capacitação. Esse é que é o lado importante.
E por falar nisso, em capacitação, a indústria têxtil de confecção emprega muita gente, né? E essa mão de obra, ela vai ter que se modernizar, se capacitar, ela vai passar por alguma transformação?
Eu acho que todas as pessoas, em todas as suas atividades, vão passar. Segundo alguns estudos de instituições de pesquisa relevantes no mundo,
muitas vão desaparecer.
O que existe hoje, pelo menos metade, está sub judice nos próximos 20 anos. Então, isso não é diferente na indústria têxtil, isso não é diferente numa nova forma de produção. Já se discute até como nós vamos financiar uma série de serviços públicos com menos gente eventualmente trabalhando. Como é que se reciclam as pessoas. E isso é que o Brasil tem que estar discutindo. É a sua qualificação, o seu ensino, a saúde, a segurança. É isso que são atividades importantes do Estado, se não atuar diretamente, algumas tem que ser ele mesmo, mas orientar e trabalhar um projeto de país, um projeto de nação, e não um projeto de um governo, é um projeto de longo prazo. É por isso que os asiáticos, muito mais pobres do que nós em recursos naturais, estão muito à frente da gente. Pegar a China, Coreia e o Brasil, meados da década de 70, e pegar hoje, nós ficamos para trás e eles foram para frente. Nós ficamos atolados nesse negócio de renda média, cometendo burrices bizantinas, e eles estão lá na frente e ultrapassaram muito o Brasil do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da Coreia, principalmente de renda. A China ainda não ultrapassou o Brasil, mas em breve ultrapassa.
Aliás, o senhor falou no início da entrevista sobre a concorrência com os Estados Unidos, né? E a concorrência com a China?
Concorrência com a China produz tudo. Então, o aço concorre, a China é uma máquina de produzir.
Continua aquela
continua, sim. E a China usou e abusou de depreciação cambial, de ser uma economia dirigida, enfim, subsídios, uma série de poluição. Agora está fazendo uma renovação na sua estratégia de desenvolvimento, mas foi uma máquina construída para produzir e exportar. Agora, com o crescimento do país, com o aumento da renda, entra-se numa nova etapa, mas um navio daquele tamanho não faz uma mudança de rota com muita rapidez. Então, a tendência é que haja um aumento de consumo interno. Vários investimentos chineses na área têxtil já estão migrando para alguns países da Ásia, Vietnã, um país que está crescendo muito, Camboja, Bangladesh, enfim. Há uma mudança na geografia produtiva, mas mesmo com essa mudança na geografia produtiva, você pega todos esses países somados, não dá uma China. Então, a China continuará sendo um grande ator. Agora, que tipo de ator? Um ator mais produtor para o seu mercado e transferir um pouco bases para esses países, para ir ao mundo. O Brasil, nós acabamos de um trabalho com uma grande consultoria, ainda não foi publicado, eu só posso dar alguns insights, sobre a cadeia global de valor. A cadeia global de valor de textos confeccionados é gigante. O consumo mundial de textos confeccionados é estimado em 2 trilhões. E o comércio internacional é da ordem de 750 a 760 bilhões de dólares. Nós estamos entre os 5 maiores produtores do planeta. Mas é a China, com metade da produção do planeta, e o resto do mundo. Aí tem Índia, Estados Unidos, Brasil, tem Turquia, Paquistão. E essa questão da competitividade da nação, o Brasil veio perdendo competitividade nos itens de maior valor agregado. Isso é muito ruim, porque quanto mais você agrega valor, menos competitividade você tem. É a antítese do que deveria ser um projeto de país. Então, só para ter uma ideia, o algodão. O Brasil é extremamente competitivo na matéria-prima algodão. Acabamos de chegar de um evento em Mato Grosso, esse final de semana, perto de Cuiabá, com a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, com participação da indústria têxtil, dos produtores de algodão, etc. O Brasil, esse ano, vai ter uma safra de 1,5 milhão de toneladas, uma safra muito boa. Crescimento aí vertiginoso sobre o ano passado, boa em quantidade e boa em qualidade. Metade dessa safra vai para o exterior. Nada contra. E é competitivo, vai ser. Mas a senhora exporta 1 quilo de algodão a 1,70 dólares, 2 dólares o quilo. Exporta 1 quilo de fio a 3 dólares, 3 dólares e 10.
Exportasse o tecido.
Exporta 1 quilo de tecido a 6. Exporta 1 quilo de roupa a 25, 30 dólares o quilo. Então, tem uma mega agregação de valor. Mas, infelizmente, quanto mais você vai subindo nessa cadeia de valor, mais o Brasil, de uma forma geral, vai perdendo competitividade por esse emaranhado de tributos, por esse emaranhado de burocracia e legislação. Então, é uma antítese do que deveria ser. Exportamos, por exemplo, muito minério e importamos aço ou trilho. Então, são coisas que nós vamos ter que equacionar, porque um país desse tamanho não vai ser forte sem indústria. Eu não sou daqueles que dizem a indústria é o xodó do país. Não, a indústria é fundamental para o país. Não é à toa que, inclusive, Estados Unidos e países europeus têm políticas industriais.
Mas o Brasil não está passando por um processo de desindustrialização?
Não tenho dúvidas. E se nós continuarmos nessa toada, vamos pagar um preço caríssimo por isso. Agora, a indústria têxtil e confecção do Brasil, para a senhora ter uma ideia, ela representa aí em torno de 2, 2,5% da produção mundial. A indústria de transformação do Brasil representa em torno de, como um todo, 1,1%. Nosso têxtil e confecção é mais do dobro da participação da indústria manufatureira brasileira na participação do PIB mundial. Então, quer dizer, nós temos potencial, temos tecnologia, temos mercado e temos projetos e temos encadeamento produtivo para levar essa indústria para patamares ainda maiores e melhores em termos de empregabilidade, em termos de tecnologia, de sustentabilidade, inovação, enfim, a agenda é boa e se a agenda macro também ajudar, sem dúvida nenhuma, nós vamos poder galgar posições melhores.
Só para encerrar, que nosso tempo está terminando, né? Mas o senhor começou falando do algodão, foi até a roupa, e acima da roupa tem a marca?
A marca, chegamos no varejo. O varejo brasileiro é um varejo, está entre os 8, 9 maiores do planeta, tem um potencial de consumo muito grande. Se a senhora imaginar que são, só num item, calça jeans que a senhora está usando, são 300 milhões de calças por ano. Cada brasileiro compra uma calça e meia jeans por ano. Então, são recordes de consumo bastante relevantes. As marcas, o Brasil construiu marcas para o seu mercado interno, mas não tem marcas com grande projeção mundial, exceto algumas na área de calçados e etc. Mas temos sim uma boa representatividade no lifestyle nacional, no estilo de vida do brasileiro, que é muito invejado de uma certa forma, apesar das nossas mazelas. Então o beach wear é muito forte, o street, a parte de fitness é muito relevante, lingerie, o jeans wear, cama, mesa e banho, o Brasil é muito relevante. Então, nós temos potencial. Agora, só não exportamos mais, porque o Brasil ficou muito isolado nos acordos internacionais. Agora, estamos aí com a agenda com o Mercosul, União Europeia e outros com a Colômbia, México. Mas a verdade é que somos grandes produtores, mas também somos grandes consumidores do que a gente produz. Há espaço para crescer no mercado interno e espaço para crescer no mundo. E esses são os pilares e objetivos que a gente desenvolve nos projetos apresentados aí às nossas autoridades, às instituições de pesquisa, pesquisa, ensino, enfim, e que nós levamos nessas apresentações, nessas reuniões que nós fazemos Brasil afora.
E tomara que tenhamos muito sucesso.
Se Deus quiser.
Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde.
Obrigado a vocês.
Conversamos com Fernando Pimentel, presidente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. Falamos sobre a indústria no Brasil.